Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com a poesia de Margaret Atwood. Ela nasceu em Ottawa, no Canadá, em 1939. É uma das vozes literárias mais respeitadas das últimas décadas, desde há muito uma das favoritas ao Nobel. A adaptação televisiva do livro A História de uma Serva trouxe-lhe um forte acréscimo de popularidade e isso pode tê-la afastado do Nobel. Os Testamentos, a continuação, valeu-lhe novo Booker Prize em 2019, mas o primeiro livro publicado por Atwood aos 22 anos foi de poesia, tal como os seguintes. A prosa acabou por se instalar, poesia publicada apenas de muitos em muitos anos. É o caso do livro Afetuosamente, editado há poucos meses e agora traduzido para português por João Luís Barreto Guimarães, que a Bertrand acaba de publicar. Diz Margaret Atwood, dirigindo-se aos leitores, que estes poemas foram escritos à mão, deixados numa gaveta, datilografados, revistos. Foram escritos entre 2008 e 2019. Durante esses 11 anos, as coisas foram ficando mais sombrias no mundo. Além disso, envelheci. Pessoas muito próximas de mim morreram. A poesia lida com o âmago da existência humana. A vida, a morte, a renovação, a mudança, tal como a imparcialidade e a parcialidade, a injustiça e, por vezes, a justiça, o mundo em toda a sua variedade, o clima, o tempo, a tristeza, a alegria. E pássaros. Há mais pássaros nestes poemas do que costumava haver. Anseio por ainda mais pássaros no próximo livro de poemas, caso venha a haver um. Anseio também por pássaros no mundo. Vamos todos ter esperança. Na emissão de hoje, deixo-lhe o convite para conhecer esta poesia de Margaret Atwood. Uma dezena de poemas ditos pela autora são certos de uma sessão com a escritora canadiana no Ledbury Poetry Festival, em Inglaterra, há 2 anos. Lidos depois na tradução de João Luís Barreto Guimarães, por entre a música, claro. Vai ser assim a ronda.
In the early morning, an old woman is picking blackberries in the shade. It will be too hot later, but right now there's dew. Some berries fall, those are for squirrels. Some are unripe, reserved for bears. Some go into the metal bowl. Those are for you, so you may taste them just for a moment. That's good times, one little sweetness after another, then quickly gone. Once this old woman I'm conjuring up for you would have been my grandmother. Today it's me. Years from now it might be you if you're quite lucky. The hands reaching in among the leaves and spines were once my mother's. I've passed them on. Decades ahead, you'll study your own temporary hands and you'll remember. Don't cry, this is what happens. Look, the steel bowl is almost full, enough for all of us. The blackberries gleam like the glass ornaments we hang on trees in December to remind ourselves to be grateful for snow. Some berries occur in sun, but they are smaller. It's as I always told you. the best ones grow in shadow.
De manhã cedo, uma mulher idosa está a colher amoras na sombra. Mais tarde vai ficar muito quente, mas por agora há orvalho. Algumas bagas caem, essas são para os esquilos. Algumas estão verdes, reservadas para os ursos. Algumas vão para a tigela de metal. Essas são para ti, para que as possas provar, somente por um momento. São bons tempos. Uma pequena doçura após a outra. Depois, um rápido desvanecimento. No passado, a mulher idosa que estou a evocar para ti teria sido a minha avó. Hoje sou eu. Daqui a alguns anos poderás ser tu, se tiveres alguma sorte. As mãos, alcançando-se entre as folhas e os espinhos, foram no passado de minha mãe. Eu herdei-as. Décadas à frente, estudarás as tuas próprias mãos temporárias e lembrar-te-ás. Não chores, é isto que acontece. Olha, a tigela de aço está quase cheia, o suficiente para todos nós. As amoras brilham como o vidro, como os enfeites de vidro que penduramos nas árvores em dezembro, para nos lembrarmos de ser gratos pela neve. Algumas bagas ocorrem ao sol, mas essas são as menores. É como eu sempre disse, as melhores crescem à sombra. Amoras silvestres, blackberries, de Margaret Atwood, tradução João Luís Barreto Guimarães. O livro Afetuosamente.
It's not open to discussion anymore. He's out again tonight, and I'm alone once more. He's all I have worth waiting for. But baby plays around, and so it seems I've always been the last to know, to hold on to that boy. I had to let him go. I wish to God I didn't love him so. 'Cause baby plays around. I try to be strong, to hold on to my pride. He doesn't even know it's wrong, how much I hurt inside. And heaven knows I've tried, but baby plays around, just a plaything. It's hard to reconcile the facts I'm facing. It's not open to discussion anymore. He walks those shiny streets, I walk the worn out floor. He's all I have worth living for. Baby plays, baby plays around. Thank you.
Baby Plays Around, Anne-Sophie von Otter, o disco For the Stars, com Elvis Costello, aqui o piano de Bengt Forsberg.
Oh, children, will you grow up in a world without birds? Will there be crickets where you are? Will there be asters? Clams, at a minimum. Maybe not clams. We know there will be waves, not much life needed for those. A breeze, a storm, a cyclone. Ripples as well. Stones. Stones are consoling. There will be sunsets as long as there is dust. There will be dust. Oh, children, will you grow up in a world without songs, without pines, without mosses? Will you spend your life in a cave, a sealed cave with an oxygen line, until there's a power failure? Will your eyes blank out like the white eyes of sunless fish? In there, what will you wish for? Oh, children, will you grow up in a world without ice, without mice, without lichens? Oh, children, will you grow up?
Oh, crianças, irão vocês crescer num mundo sem pássaros? Haverá grilos onde estáis? Haverá asters? Ameijoas, pelo menos? Ameijoas, talvez não. Sabemos que haverá ondas. Não é necessário muita vida para elas. Uma brisa, uma tempestade, um ciclone. Ondinhas também. Pedras. As pedras consolam. Haverá pôres do sol enquanto houver poeira. Haverá poeira. Oh, crianças, irão vocês crescer num mundo sem canções, sem pinheiros, sem musgo? Irão passar a vossa vida numa caverna? Numa caverna selada e ligada ao oxigênio até que falte energia? Ficarão os vossos olhos vazios como os olhos claros de peixes sem sol? Lá dentro, o que ireis desejar? Oh, crianças, irão vocês crescer num mundo sem gelo, sem ratos, sem líquens? Oh, crianças, irão vocês crescer? Paris Noturno, a música de Gabriel Garrett, para o filme Dirigir a Paris, de Michel Oslo.
A thrush crashed into my window, one lovely voice the less, killed by glass as mirror, a rich magician's illusion of trees, and by my laziness, why didn't I hang the lattice? Up there in the night air, among the high-rises, music dies as you fire up your fake sunrises. Your light is the bird's last darkness. All over everywhere their feathers are falling, warm, not like snow, though melting away to nothing. We are a dying symphony. No bird knows this, but us, we know what our night magic does, our dark light magic.
Tordo embateu contra a minha janela. Uma bela voz a menos. Morta por vidro, feito espelho, a ilusão de árvores, de um mágico rico. E pela minha preguiça, porque não pendurei eu a treliça? Lá em cima, no ar da noite, entre os prédios altos, a música morre, enquanto esfumas os teus falsos amanheceres. A tua luz é a última escuridão dos pássaros. Por todo lado, as tuas penas caem, quentes, não como a neve, embora fundindo sem nada. Somos uma sinfonia agonizante. Nenhum pássaro sabe disto, mas nós sabemos o que a nossa magia noturna faz. A nossa magia de luz negra. Consciência da Luz Fatal, poema de Margaret Atwood.
Thank you.
A versão 18, Andante Cantabile, da Rapsódia sobre um tema de Paganini, de Sergei Rachmaninoff, nas interpretações do pianista russo Daniil Trifonov e a Orquestra de Filadélfia, dirigida pelo canadiano Yannick Nezetsega.
These are the late poems. Most poems are late, of course, too late, like a letter sent by a sailor that arrives after he's drowned. Too late to be of help, such letters, and late poems are similar. They arrive as if through water. Whatever it is has already happened. The battle, the joyful sunny day, the moonlit falling into lust, the parting words. The poem washes ashore like flotsam, or late as in late for supper. Almost everything's eaten. Words like plight and vanquished, like linger and a while. Words like scoundrel and forlorn, and love, death, joy, old thrice-gnawed bones, rusted spells, worn songs. It's late, it's very late, too late for dancing. Still, sing what you can. Turn up the light, sing on. Sing on.
Estes são os poemas atrasados. A maior parte dos poemas está atrasada. É claro, demasiado atrasada, como a carta enviada por um marinheiro que chega depois dele se afogar. Demasiado atrasadas para serem úteis, tais cartas. E com os poemas atrasados é parecido. Chegam como se pela água. O que quer que tenha acontecido? A batalha? O dia ensolarado, o luar, deslizando para a luxúria, o beijo de despedida. O poema dá à praia como destroços. Ou atrasados, como se atrasados para jantar. Cada palavra fria ou ingerida. Canalha, apuro e vencido. Ou demorar, esperar, um pouco esquecido, lamentado, abandonado. Amor e alegria até, canções trituradas, feitiços enferrujados, refrães gastos. É tarde, é muito tarde, demasiado tarde para dançar. Ainda assim, canta o que puderes. Acenda a luz, canta lá, canta, vá. Poemas Atrasados, de Margaret Atwood. Tradução de João Luís Barreto Guimarães. A versão do poema, dita pela autora, tem algumas diferenças com a versão original inglesa publicada neste livro. Afetuosamente, com a chancela Bertrand.
Thank you.
Isabel, música do alemão Oscar Schuster.
On the flannel sheet, in the pose of a dead man's float, face down. The hands descend, ignore the skin, the xylophone of spine, evade the blobs and lobes, head for deep tissue. Go for the little hinges that creak like tiny frogs. Twang the catgut strings of the tight, bruised tendons. How rusted shut I am, how locked, how oxidized. Old baked bean can, tin woodwoman left in the rain. Movement equals pain, how corroded. Who was it used to complain he didn't have a brain? Some straw man, cloth boy. Me, it's the heart that's the part lacking. I used to want one, a dainty cushion of red silk dangling from a blood ribbon, fit for sticking pins in. But I've changed my mind. Hearts hurt.
No lençol de flanela, na pose de um cadáver a flutuar, o rosto para baixo. As mãos descem, ignoram a pele, o xilofone da coluna, evitam as bolhas e os lóbulos. Vão ao tecido profundo, por pequenas dobradiças que rangem como sapos diminutos. Tocam as cordas de tripa de tensos tendões magoados. Quão enferrujada e fechada estou, quão cerrada, quão oxidada. Velha lata de feijões cozidos. Mulher de lata deixada à chuva. Cada movimento é dor. Quão corroída. Quem se queixava de não ter cérebro? Algum espantalho de trapos? Em mim é o coração. É a parte que falta. Eu costumava querer um. Uma delicada almofada de seda rubra, dependurada de uma fita de sangue, própria para enfiar alfinetes. Mas mudei de ideias. Corações sofrem. A mulher de lata recebe uma massagem. Poema de Margaret Atwood, com a tradução de João Luís Barreto Guimarães.
Thank you.
o tema de Yumeji, de Shigeru Umbayashi, música para o filme In the Mood for Love, de Wong Kar-wai, aqui num arranjo para guitarra, na interpretação do francês Thibaut Covin.
In the old days, all werewolves were male. They burst through their blue jean clothing, as well as their own split skins, exposed themselves in parks, howled at the moonshine, those things frat boys do. Went too far with the pigtail yanking, growled down into the pink and wriggling females who cried, wee, 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 all the way to the bone. Heck, it was only flirting. Plus a candid sense of fun. See Jane run. But now it's different. No longer gender specific. Now it's a global threat. Long-legged women sprint through ravines and furry warm-ups. A pack of kinky models in Sado-French Vogue get-ups and airbrushed short-term memories bent on no penalties rampage. Look at their red-rimmed paws. Look at their gnashing eyeballs. Look at the backlit gauze of their full moon subversive halos. Hairy all over, this belle dame, and it's not a sweater. Oh, freedom, freedom and power, they sing as they lope over bridges, bums to the wind, ripping out throats on footpaths, pissing off brokers. Tomorrow they'll be back in their middle management black and Jimmy Choo's, with hours they can't remember and first dates blood on the stairs. They'll make some calls. Goodbye. It isn't you, it's me. I can't say why. They'll dream of sprouting tails at sales meetings, right in the audio visuals. They'll have addictive hangovers and ruined nails.
Em tempos idos, todos os lobisomens eram machos. Irrompiam pela sua ganga azul, tal como por suas peles rasgadas, expondo-se a si próprios em parques, uivando ao luar. Brincadeiras de estudantes. Foram longe demais a puxar rabos de cavalo, rosnando em redor para fêmeas afáveis e inquietas que clamavam boá, boá, boá por aí fora até aos ossos. Bolas, aquilo era só namorar, além de uma canina sensação de prazer. Vejam a Jane a fugir. Mas agora é diferente. Já não é específico de género. Agora é uma ameaça global. Mulheres de pernas longas correm por ravinas em aquecimentos peludos, um conjunto de modelos pervertidas em vestes sádicas de Vogue francesa e memórias de curto prazo retocadas, inclinadas para tumultos sem penalidade. Vejam as suas patas com bordos rubros. Vejam os seus olhos a ranger. Vejam a gaze iluminada de seus halos subversivos em lua cheia. Toda peluda, esta belle dame. E não é uma camisola. Oh, liberdade, liberdade e poder, cantam elas enquanto saltam sobre pontes, vagueiam ao vento, rasgando as gargantas pelo caminho, irritando corretores. Amanhã estarão de volta nos seus fatos negros de gestoras médias em Jimmy Choo's, com horas que não saberão justificar, e o sangue do primeiro caso na escada. Farão alguns telefonemas. Adeus, não és tu, sou eu. Não sei dizer porquê. Em reuniões de vendas, sonharão que lhes cresce uma cauda ali mesmo, nos audiovisuais. Terão ressacas viciantes e unhas arruinadas. Atualização em Lobisomens. Poema de Margaret Atwood, com a tradução de João Luís Barreto Guimarães.
Thank you.
Aquário, o Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns, com a Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, sob a direção de Vassili Petrenko. A seguir, Cogumelos de Setembro, poema de Margaret Atwood.
I missed them again this year. I was immersed elsewhere when the weather broke and enough rain came. In the tree shade, stealthily, they nosed up through the sandy loam and the damp leaf litter, a sliver of color, then another, bringing their cryptic news of what goes on down there. The slow dissolve of lignum, the filaments, the tiny nodes like fists, assembling their nets and mists. Some were bright red, some purple, some brown, some white, some lemon yellow. Through the night they nudged, unfurling like moist fans, like sponges, like radar dishes, listening. What did they hear in our human world of so-called light and air? What word did they send back down before they withered? Was it beware? Look, the remnants, a leathery globe of dusty spores, a nibbled pebbly moon, a dried half-sphere, a blackened ear.
Voltei a sentir a sua falta este ano. Eu estava imersa noutro lugar quando o tempo se alterou e caiu chuva suficiente. À sombra das árvores, furtivamente, irromperam através da lama arenosa e da úmida folhagem. Um pedaço de cor, depois outro, transportando enigmáticas notícias do que acontece lá embaixo. A lenta dissolução do pau santo, os filamentos, os pequenos nós como punhos, montando a sua rede e névoa. Alguns eram vermelho-vivo, outros púrpura, alguns castanhos, alguns brancos, outros amarelo-limão. Durante a noite acotovelavam-se, desdobrando-se como úmidos leques, esponjas vivas, quais pratos de radar escutando. O que terão ouvido do humano mundo, do assim chamado luz e ar? Que mensagem enviaram para baixo antes de murcharem? Terá sido cuidado? Repara, o que sobra? Um globo de couro de esporos empoeirados. Uma pétrea lua mordiscada. Uma meia esfera seca. Uma orelha escurecida. Cogumelos de Setembro. Poema de Margaret Atwood.
Thank you.
Sancta Mater, Istut Agas, o Stabat Mater, de Domenico Scarlatti, pelos Zurich Chamber Singers, sob a direção de Christian Ernie.
There were more things to buy right after the war. Oranges made a comeback, and black and white morphed into rainbow. Not yet avocados, though suddenly in the slack tide of winter in our cellar, a coconut materialized like the round, hard, hairy breast of some wooden Sasquatch. Why the cellar? That's where the axe was. First we drove a nail into each of the three soft eyes and drained out the sweetish water. Then we stood the globe on a block and hacked it apart. The pieces clattered over the floor, which was not clean back then in the age of coal and cinders. First taste of sheer ambrosia, though mixed with ash and the shards of destruction, as heaven always is if you read the texts closely.
Havia mais coisas para comprar logo a seguir à guerra. As laranjas voltaram em grande e o preto e branco transformou-se em arco-íris. Abacates ainda não, embora subitamente, na maré baixa de inverno, na nossa cave, um coco se tenha materializado. Qual seio duro, peludo e redondo de algum pé grande de madeira? Porque a cave era onde estava o machado. Cravamos um longo prego de aço em cada um dos três olhos suaves e drenámos a água adocicada. Depois colocámos o globo num bloco e fizemo-lo em pedaços. As partes tiniram pelo chão, que não era lavado nessa altura, no tempo do carvão e das cinzas. O primeiro gosto de pura ambrósia. Pés embora, misturado com cinzas e cacos de destruição, como o céu sempre é, se lermos atentamente os textos. Coco, um poema de Margaret Atwood. Vater Unser, Pai Nosso, de Arvo Pärt, um arranjo para violoncelo e piano nas interpretações de Camille Thomas e Julian Brockle.
Everyone else's sex life seems so impossible. Surely not, we think. Surely not this into that. Not such a dirty mouth and such bad teeth. Those cooked prunes, those wattles. Please, keep your clothes on. They exist for a reason. To save you from yourself, your own voyeur. Nobody looks like a movie star, not even movie stars on their days off, rambling along the street, hunting for decent eats and anonymity without luck. Nobody except to themselves in their own heads when drunk, or if they're narcissists when sober, or when in love. Oh yes, in love. That demented rose-red circus tent whose half-light forgives all visuals. Fig leaves our lovers and softens our own brains and the pain of our sawdust pratfalls. So tempting, that midway faux marble arch, both fun fair and classical. So Greek, so Barnum, such a beacon with a sign in pink neon. Love, this way. In.
A vida sexual dos outros parece tão impossível. De certo que não, pensamos. De certo que não é isto dentro daquilo. Nem uma boca tão suja e uns dentes tão maus. Essas ameixas moles, essa papada. Por favor, mantenha a roupa vestida. A roupa existe por alguma razão. Para te salvar de ti mesmo. Do voyeur em ti. Ninguém se parece com uma estrela de cinema. Nem mesmo as estrelas de cinema, nos seus dias de folga, vagueando pelas ruas, atrás de uma refeição decente e de anonimato, sem sorte. Ninguém, exceto para eles mesmos, na sua própria cabeça, quando bêbados ou como narcisistas, quando sóbrios. Ou quando estão apaixonados. Oh, sim, apaixonados. Essa tenda de circo de mente, rosa avermelhada, cuja meia luz desculpa todos os aspectos, cobre os nossos amantes com folhas de figueira e suaviza o nosso próprio cérebro e a dor das nossas quedas na serradura. Tão tentador aquele arco de mármore falso a meio, a tempos divertido e clássico. Tão grego, tão teatral. Parece um farol com um letreiro em neon azulado. Amor, por aqui. Entra. A vida sexual dos outros. Poema de Margaret Atwood, com a tradução de João Luís Barreto Guimarães.
In our language, we have no words for he or she or him or her. It helps if you put a skirt or tie or some such thing on the first page. In the case of a rape, it helps also to know the age, a child, an elderly, so we can set the tone. We also have no future tense. What will happen is already happening. But you can add a word like tomorrow or else Wednesday. We will know what you mean. These words are for things that can be eaten. The things that can't be eaten have no words. Why would you need a name for them? This applies to plants, birds, and mushrooms used in curses. On this side of the table, women do not say no. There is a word for no, but women do not say it. It would be too abrupt. To say no, you can say perhaps. You will be understood on most occasions. On that side of the table, there are six classes: unborn, dead, alive, things you can drink, things you can't drink, things that cannot be said. Is it a new word or an old word? Is it obsolete? Is it formal or familiar? How offensive is it on a scale of 1 to 10? Did you make it up? At the far end of the table, right next to the door, are those who deal in hazards. If they translate the wrong word, they might be killed or at the least imprisoned. There is no list of such hazards. They'll find out only after, when it might not matter to them about the tie or skirt or whether they can say no. In cafes, they sit in corners, backs to the wall. What will happen is already happening.
No nosso idioma, não temos palavras para ele ou ela, ou dele ou dela. É útil incluíres uma saia ou uma gravata ou algo assim na primeira página. No caso de uma violação, também ajuda a saber a idade. Uma criança, um idoso, para podermos definir o tom. Também não temos o tempo verbal do futuro. O que vai acontecer já está a acontecer. Mas podes acrescentar uma palavra como amanhã, ou então quarta-feira. Saberemos o que queres dizer. Estas palavras são para coisas comestíveis. Para coisas não comestíveis não há uma palavra, porque precisarias de um nome para essas. Isto aplica-se a plantas, pássaros e a cogumelos usados em feitiços. Deste lado da mesa, as mulheres não dizem não. Há uma palavra para não, mas as mulheres não a dizem. Seria demasiado abrupto. Para dizer não, podes dizer talvez. Serás compreendida na maior parte das vezes. Daquele lado da mesa existem seis classes: nado morto, morto, vivo, coisas que podes beber, coisas que não podes beber, coisas que não podem ser ditas. É uma palavra nova ou uma antiga? É obsoleta? É formal ou familiar? Quão ofensiva é? Numa escala de 1 a 10. Foste tu que a inventaste? Na ponta distante da mesa, mesmo ao lado da porta, estão aqueles que lidam com os perigos. Se traduzirem a palavra errada, podem ser mortos. Ou pelo menos encarcerados. Não existe uma lista de tais perigos. Só a descobrirão mais tarde, quando já não lhes fizer diferença acerca da gravata ou saia, ou se podem ou não dizer não. Nos cafés, sentam-se ao canto, de costas para a parede. O que vai acontecer já está a acontecer. No colóquio de tradutores. Margaret Atwood, com a tradução de João Luís Barreto Guimarães. No colóquio de tradutores. A ronda hoje com a poesia de Margaret Atwood, o género que marcou o início da vida literária da escritora canadiana, suplantado depois pela prosa, pela ficção. Poucos meses depois da primeira edição mundial, a Bertrand acaba de publicar os poemas de Afetuosamente, com a tradução de João Luís Barreto Guimarães. Escutamos 10 deles na edição de hoje da Ronda, a partir de uma gravação do Ledbury Poetry Festival em Inglaterra, onde Margaret Atwood esteve há 2 anos lendo alguma da sua poesia e dialogando com o público, poemas depois aqui lidos na tradução de João Luís Barreto Guimarães. Está feita a Ronda, a si obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Luís Caetano.